Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, um giro com os nossos repórteres rapidamente, só agradecendo aqui o Ribamar Fernandes, mandando um abraço para a Dona Maria José e para o Antônio Haroldo, que estão acompanhando a gente lá em São Paulo. Um abraço a vocês aí em São Paulo. Espero que o governo também tenha fiscalização para evitar que esses alunos possam vender esses tablets. É verdade. Não, mas vai, o tablet está conectado. Se passar para outra pessoa, e é no CPF do aluno, se passar para outra pessoa, o governo sabe, vai buscar o tablet de volta. Cuidado, ele está avisado. Olha, nós vamos logo à tutóia com o repórter Elivaldo Ramos, que acompanhou a inauguração de um prédio histórico na cidade. Elivaldo.
Um dos prédios mais emblemáticos de Tutóia, construído há quase 100 anos e com a arquitetura do início do século passado, voltou a ser palco da administração municipal. Por décadas, a construção abrigou a sede do Poder Executivo, mas nos últimos anos encontrava-se desativado, já que o centro administrativo havia sido transferido para o povoado Bom Gosto, a 8 quilômetros da sede do município. Após passar por ampla reforma e revitalização, o espaço foi reinaugurado em solenidade realizada na última sexta-feira, 22. O ato contou com a presença da deputada federal Detinha e do deputado estadual Aloísio Santos, de autoridades locais, além de representantes de municípios vizinhos. Durante o evento, o prefeito Viriato Cardoso ressaltou a importância simbólica da reabertura.
Esse é um prédio histórico. Aqui realmente a gente consegue trabalhar os planejamentos para que possa trazer cada vez mais benefícios para Tutóia, para a população de Tutóia. Hoje eu me sinto como aqui muito feliz. Além de ser o meu sonho, é um sonho realizado da população de Tutóia.
Aqui nesse prédio já passaram vários prefeitos, desde o Celso Fonseca, o Euclides Neves, que começou a construção, depois o Celso Fonseca, Celso Veras, o Lucas Veras, Zilmar Melo, Merval e tantos outros. Tem algum deles que tem uma história especial para o senhor? Por exemplo, o Zé Veras passou por aqui também, né?
Olha, Zé Veras realmente, nessa citação do Zé Veras, que realmente Zé Veras é um prefeito que me inspira. Eu cresci ouvindo o nome do Zé Veras como sendo um prefeito inovador, transformador na época, né? Trouxe grandes obras para Tutóia, numa época que tudo era bem difícil. Você vê a história do Zé Veras construindo aqui ruas, trazendo pedras lá de Parnaíba e várias outras estruturas aqui em Tutóia que foi feita na época do Zé Veras. Realmente eu me inspiro muito no saudoso prefeito José Veras. Trazer o prédio de volta para o seu devido lugar, onde nunca deveria ter saído, realmente foi ouvindo não só os anseios do prefeito, mas de toda a população.
Nossa reportagem também ouviu a opinião de moradores e convidados sobre a reinauguração.
Valoriza o nosso patrimônio histórico da nossa cidade de Tutóia. Então você está de parabéns, filiado.
Acredito que a população de Tutóia é que se beneficia, porque vai estar mais próximo do prefeito.
Representa, não só para mim, como para toda a população, a estabilidade, a acessibilidade que temos aqui no centro.
Porque a gente sabe que essa prefeitura, quando foi transferido o atendimento da prefeitura lá para outro local, distante, a população não tinha acesso ao prefeito, não tinha acesso às execuções para poder fazer um despacho. E hoje, essa promessa que foi feita na campanha, hoje sendo realizado, para mim é um marco na história de Tutóia, na história política, e ao mesmo tempo é mais um cumprimento daquilo que foi se comprometido na campanha. Eu lembro que nós passava aqui na frente, o discurso que nós fizemos aqui na última carreata, falando que o Viriato ia trazer de volta esta prefeitura para o local onde ela nunca deveria ter saído.
O que é importante voltar para um prédio desse? Pela história ou pela localização aqui no centro?
Eu creio que seja mais pela história. A gente viu nos discursos de pessoas que moram aqui há tanto tempo, a emoção está voltando aqui. Então eu creio que essa história, essa volta do passado, vendo com a modernidade, vendo como um novo projeto, essa mistura realmente se emociona. Tenho certeza que a localização também vai ajudar muito as pessoas que vão precisar se locar mais aqui, mas o que fica marcado mesmo na história dessa nova gestão, essa história do nosso prefeito Viriato é isso, é sonhos sendo realizados.
Muitos queriam que aquele prédio lá onde estava funcionando a sede da prefeitura provisória voltasse a ser uma escola, e ele devolveu para a comunidade do Bom Gosto
E a comunidade de Tutóia hoje está feliz com a reinauguração desse prédio, que tem um simbolismo para a questão administrativa do município.
Parabenizo a cidade, o prefeito, por estar voltando à sua casa de origem, às suas raízes.
São duas vantagens que se traz ao mesmo tempo, tanto para as autoridades quanto para o povo do interior, né?
Facilitar a vinda de quem vem lá da zona rural. Aqui já fica bem mais centralizada, mais perto de tudo.
Esse prédio aqui, ele tem ele representa muito o município, né? Ele está no centro do município, as pessoas passam por aqui, todo mundo enxerga isso aqui e vê essa beleza.
Principalmente no lado, pelo lado material, cultural da cidade, né? É um prédio histórico, ser um dos prédios mais antigos da cidade e um dos mais bonitos também, né? Então é um cartão postal, tem a simbologia de muita gente que mora em Tutóia, que é de Tutóia, que mora fora, quando vem na cidade, vê um prédio desse bem cuidado, né? Tem aquela lembrança de infância, de brincar aqui na praça, e todo mundo tem esse prédio como uma referência, né?
Hoje estamos aqui reinaugurando a prefeitura, de um lugar de onde ela nunca deveria ter saído.
Aqui no prédio histórico que foi reinaugurado, vai funcionar o gabinete do prefeito, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Administração e a Procuradoria-Geral do município de Tutóia. Com a reabertura, Tutóia recupera um marco da sua história e reafirma a importância da preservação do patrimônio público.
Espetacular, nos dá um orgulho muito grande também de ter um repórter da qualidade aí do nosso amigo, da qualificação do Dr. Elivaldo Ramos, trazendo essas imagens espetaculares, parece cena de novela que a gente está assistindo aqui. Nós vamos agora àquele bate-bola rapidinho com Brasília, Adilson Souza e Nildo Costa. Temos bastantes assuntos durante essa semana. Inclusive a manifestação aí do ministro Flávio Dino em relação à investigação de mais de 700 milhões de reais que teriam saído dos cofres públicos via emenda PIX de forma irregular. Adilson Souza, como é que está essa a movimentação em torno desse assunto?
Olá, Humberto, bom dia a você, a todos que eu conheço amanhã. Realmente é muitas notícias, pouco tempo. Mas, olha, o ministro Flávio Dino, ele determinou que a Polícia Federal iniciasse uma investigação com relação a emendas parlamentares no ano de 2022 até 2023, emendas parlamentares que não foram apresentadas no seu relatório. E a lei permite que cada deputado, quando envia essas emendas parlamentares, precisa ser apresentado o destino e a saída desse dinheiro, né? Para onde ela vai, o que vai percorrer, qual é a real função desse dinheiro público. E tem muito dinheiro, né? Quase 700 milhões, como você bem disse, e agora vai pesar para estados e municípios brasileiros. Essa é uma grande investigação que vai acontecer, até porque havia diminuído esse número, né? Que estava em quase 8 mil processos de emendas que estavam sendo enviadas, e diminuiu para 6 mil depois de relatórios começarem a ser apresentados. Mas ainda falta essa totalização aí de várias emendas envolvendo esses 700 milhões de reais. Roberta, ainda sobre o STF, tem também a informação de que há uma outra confusão lá com relação ao Silas Malafaia, porque ele confessou em alguns áudios alguns crimes e está sendo investigado. Silas Malafaia foi que teve seu passaporte retido, não está impedido de sair do país. Ele está sendo acusado pelas investigações de obstrução no curso dos processos contra o governo brasileiro, por atentado ao governo brasileiro com relação à ida do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele tem muitos áudios que vazou. Ele disse que isso, né, ele na hora do seu depoimento ficou calado e preferiu não falar, mas foi a imprensa fazer de novo mais ataques. E recentemente, no último final de semana, foi mais uma vez a igreja fazer essa defesa, esquecendo que para os próximos, o próprio pastor Otônio de Paula, que também é deputado federal, disse que ele está defendendo o Bolsonaro, esquecendo de defender a palavra, defender a Bíblia, no qual ele é pastor. Então está totalmente inverso a sua politização dentro da igreja. E aí tem essa investigação do Supremo Tribunal Federal. A outra também é com relação à questão de lavagem de dinheiro, suposto lavagem de dinheiro que o ex-presidente Jair Bolsonaro também poderia ter feito mais de 44 milhões de reais, parte enviada para o Flávio Bolsonaro, outra para Eduardo Bolsonaro, para Michele Bolsonaro e para o irmão dele, do Bolsonaro, para outros parentes, e o governo quer saber para onde está indo esse dinheiro, como foi que essas pessoas receberam esse dinheiro, já que eles não trabalham oficialmente de carteira assinada. Então, a polícia acredita que tem aí uma lavagem de dinheiro, é outra investigação do Supremo Tribunal Federal. Já com relação ao Congresso Nacional, inicia hoje, né, a semana de oitivas da CPMI do INSS, que acredito que se assunto também lá do... Oi, Humberto.
É só pedindo sua permissão para a gente colocar também em tela, já dividir a tela aqui com o repórter Nildo Costa, que está lá direto do Congresso Nacional. E está acompanhando também essa pauta, não sei qual foi dos assuntos. Então, há uma... Bom dia, Nildo. Isso, está me ouvindo, né, Nildo?
Olá, bom dia.
Isso.
Bom dia, Alberto Santos.
Vamos trazer os dois aí, o Adilson Souza, nesse finalzinho aqui do nosso programa, era para a gente ter entrado com mais tempo aí com vocês dois. Para falar dessa pauta do que acontece a partir dessa segunda-feira no Congresso Nacional, só dividindo as pautas. O que você tem de novidades para a gente aí em Brasília e no Congresso Nacional para essa semana, Nildo Costa?
Aqui do Congresso Nacional é polêmica novamente. Muito em nós o embate entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, né, por virtude de mais uma decisão do ministro Flávio Dino, né, que ontem novamente barrou aí que em explicação sobre liberação de emendas, né, foram mais de 7 milhões de reais em emendas PIX, né, que liberadas, né, e aí o Flávio Dino tem que a explicação da AGU, né. Uhum. Por questão de liberação dessas emendas, ele quer transparência e parece que não há aquela determinação feita por ele próprio, ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em que haveria, para liberar essas emendas, teria que ter aí o plano de trabalho, e parece que esse plano de trabalho não foi apresentado, e por isso o ministro quer explicações. E o Congresso Nacional, claro, quer posicionamento do governo. É que sempre quando tem esses embates, aí sim, o Congresso Nacional, para não ir direto ao Supremo Tribunal, vai ao governo, né, para tentar resolver essa questão. Portanto, é mais uma semana onde debate os três poderes, Humberto.
Ok,
Nildo. E tem também, Costa, Humberto, só uma informação, só para complementar essa informação de investigações ainda do Flávio Dino, tem uma instituição, uma associação chamada Moriá, que também recebeu repasses do governo federal no ano de 2022 até 2024. Essa associação tem como liderança lá três pessoas, um ex-servidor do Exército, né, um funcionário do Exército, um ex-cabo, um motorista e também um esteticista. Essas pessoas receberam repasses, né, no valor de 53 milhões. O governo federal, a Polícia Federal, vai investigar como foi que conseguiram repassar esse dinheiro para essas pessoas, para essa entidade, que é uma associação conhecida como Moriá, que tem a ver também lá com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para só encerrar nossa participação, o YouTube vai agora fazer um processo de investigação, iniciando hoje, pela primeira vez, todas as redes sociais, investigando a questão da adultização. O que, que eles decidiram? Que a partir de hoje, toda pessoa que vai usar o YouTube, eles serão investigados pelo YouTube pela questão da idade, conforme aquela questão dos algoritmos. Então, o YouTube vai testar um novo modelo de percepção, quem é que está usando as informações. Se for criança, se for maior de idade, menor de idade, o YouTube já tem certeza que pode descobrir quem são essas pessoas e bloquear mais ainda esse serviço. Então, é uma intenção inovadora, um processo inovador do YouTube, que vai conseguir também barrar esse tipo de informações com relação à pedofilia.
Muito obrigado, Adilson Souza. Nildo Costa, só para encerrar aí um pouquinho, explorar um pouquinho mais o Nildo Costa, há uma expectativa muito grande da CPMI, que investiga os descontos ilegais nas contas dos aposentados. Há expectativa aí dentro do Congresso Nacional para essa CPMI, Nildo?
Rapaz, a expectativa é daquela de que quem vai ser convocado primeiro, Quem vai responder primeiro? Porque daí, na verdade, está todo mundo aí preocupado, né, dos dois lados. Porque um quer jogar para o outro, mas aí quem é o culpado? É isso que nós temos que saber. Né? E, portanto, há uma expectativa...
Tem o Lula envolvido nessa questão? Você tem essa informação?
Tem essa informação aí que esse irmão do Lula, que é um diretor de um sindicato, uma associação, sei lá o que é lá, né, e que também tem, segundo aí, investigações, envolvimento com isso e que pode ser convocado. O certo é que você acompanhou na nossa fala, que colocamos aqui participação semana passada, e que o presidente, né, da CPMI, tanto ele como o relator, disse que todos serão chamados, será uma investigação aberta, né, transparente, que todos serão chamados, inclusive todos os presidentes da Previdência. Né? E eu estava conversando com uma fonte aqui na sexta-feira, e ele me falando, Nildo, o negócio está muito complicado para certos partidos, né? Porque estão muito preocupados. A Safon dizia, eu estava conversando com o presidente do partido, meu irmão, ele está preocupadíssimo porque pode vir, o resultado da eleição da CPMI não foi aquilo que esperava. Né? Então, há uma expectativa muito grande. Agora, o Beto Fernandes, está para nós também. Isso, você se me conhece, você, Jalber Pereira, bom dia, Jalber, para você também, que desculpa aí não ter te dado bom dia. Você sabe muito bem como é que funciona o Brasil. O Brasil funciona através de acordos. Através de acordos. Então, tudo que se tem nesse país aqui é acordo para lá, acordo para cá. Não se espante se amanhã ou depois não dá nada aqui e não dá nada lá. Vamos acordar, vamos todo mundo, senão todo mundo vai...
Para a decepção da sociedade brasileira, né, Nildo? Para a decepção da sociedade brasileira. Mais
exatamente
uma decepção
isso.
Se isso acabar em pizza.
É.
Né?
Exato, Alberto, porque vê lá, vamos lá, meu irmão, há acordos para todos os lados, a política é feita assim, eles dizem mesmo, é feita de acordos, é dinâmico, e esse dinamismo que não agrada só a população brasileira, mas é a realidade do que como vivemos.
Muito obrigado a todos, o nosso programa estourou, algumas emissoras mantêm a gente agradece a tolerância, mas amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Aí, galera. Agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado!